Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, dia 23 de setembro. É o primeiro dia de outono aqui nos Estados Unidos e hoje aqui em Washington, 25 graus centígrados. Como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na primeira meia hora com a produção do Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Glenn Von Collier. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. O Papa Francisco avistou-se aqui em Washington com Barack Obama. No Burkina Faso, os golpistas regressaram aos quartéis. Primeira meia hora dedicada a Angola. O ministro da Justiça diz que não há violação dos direitos humanos em Angola e quanto às manifestações, afirma.
O direito de manifestação e reunião em Angola está a ser exercido livremente pelos cidadãos. E em Angola nós temos manifestações quase todos os dias.
Ativista impõe ação em tribunal contra comandante da polícia. Vamos também falar do problema do lixo em muitas cidades. No Namibe, o administrador reconhece o problema. Em Benguela, a situação vai piorar porque companhias de recolha de lixo vão reduzir os seus serviços.
As empresas justificam a redução de serviços com a dívida do governo estimada em largos milhões de dólares norte-americanos. À vista, deverá mandar para casa sem funcionários.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O Papa Francisco prossegue neste momento a sua histórica visita aos Estados Unidos. Esta manhã encontrou-se com o presidente Barack Obama na Casa Branca e elogiou uma vez mais a necessidade de se tomarem medidas urgentes para reduzir o ritmo das mudanças climáticas, dizendo que o planeta atravessa um momento crítico na sua história. Este é um assunto que a Voz da América voltará a abordar nesta emissão.
O presidente chinês Xi Jinping apelou a um melhor relacionamento com os Estados Unidos para impedir o que indicou que seria um conflito desastroso entre as duas nações. O comentário foi feito no decurso de um muito antecipado discurso perante dirigentes na cidade de Seattle, a primeira escala de uma digressão que vai culminar no final desta semana com a primeira visita de Estado deste dirigente chinês à Casa Branca. Xi disse que se a China e os Estados Unidos cooperarem, podem tornar-se na base da estabilidade global. O dirigente chinês abordou uma variedade de assuntos que têm perturbado os laços de Washington com Pequim, incluindo os ataques cibernéticos que o presidente Barack Obama indicou ser um tema em destaque para as conversações na Casa Branca.
Uma semana depois de ter sido detido por membros da Guarda Presidencial, o presidente interino do Burkina Faso, Michel Kafando, diz ter reassumido o poder. Os membros da Guarda Presidencial concordaram regressar aos quartéis num acordo mediado pelos presidentes do Senegal, Togo, Benin e Nigéria, que se deslocaram à capital do Burkina Faso para negociarem o fim da rebelião. O líder do grupo, o general Gilberto Diendere, pediu desculpas ao país e prometeu entregar o poder quando isso lhe fosse pedido pelos presidentes reunidos na capital. O Departamento de Estado americano, entretanto, exortou aos seus cidadãos a abandonarem o país, afirmando que a situação permanece incerta.
O presidente da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, disse ontem que vai convocar um referendo sobre uma nova Constituição, cuja aprovação lhe permitirá a candidatura a um novo mandato. Segundo a agência de notícias francesas, Nguesso declarou numa mensagem à nação que decidiu dar a palavra diretamente ao povo para que este se pronuncie sobre o projeto de lei que fixa as novas formas de organização e as novas regras de funcionamento do Estado. Nguesso, de 72 anos de idade, está impedido de se apresentar como candidato nas próximas eleições porque supera a idade máxima e já cumpriu dois mandatos como chefe de Estado. Para a oposição, a decisão de Nguesso de requerer um referendo é um golpe de Estado constitucional.
Dirigentes da União Europeia estão reunidos de emergência em Bruxelas para discutir a crise de imigrantes, nomeadamente como controlar as fronteiras e nova ajuda à Turquia e outros países onde chegam refugiados fugidos da guerra na Síria. Mas os dirigentes europeus continuam divididos sobre como fazer face à crise de dezenas de milhares de imigrantes que continuam a chegar ao continente. Ontem, a União Europeia adotou, por maioria, um plano de cotas de refugiados para cada país, mas a Eslováquia disse que não vai aceitar nenhum refugiado e vai levar a decisão a tribunal.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O ministro da Justiça de Angola rejeitou hoje em Cabo Verde acusações de violações de direitos humanos em Angola. Falando numa conferência de imprensa, Rui Mangueira disse que a Amnistia Internacional está a antecipar um processo judicial no que diz respeito à prisão de 15 ativistas acusados de rebelião e disse que em Angola há o direito à manifestação.
Nós não temos dificuldade nenhuma em Angola relativamente à situação de direitos humanos. O que nós temos em Angola são situações em que algumas pessoas acham que determinados cidadãos não devem estar presos. Mas isto não quer dizer que haja uma situação de violação dos direitos humanos, na medida em que só há violação dos direitos humanos quando as leis em vigor num determinado país não são garantidas pelo Estado. É verdade que existe um movimento contestatário por parte de algumas pessoas em relação a 15 indivíduos que se encontram detidos em Angola, pelo facto de estarem a preparar atos de rebelião. E, como nós devemos compreender, os direitos constitucionais nesses casos são garantidos, estão garantidos. Em primeiro lugar, estas pessoas foram acusadas pelo Ministério Público. A sua prisão está legalizada pelo Ministério Público. Foram ouvidos perante o Ministério Público, na presença dos seus advogados. Têm tido, e por essa razão é que esta informação é pública, o acesso a essas pessoas é feito normalmente, recebem visitas de políticos, recebem visitas de membros da sociedade civil que não estão de acordo com esta situação de prisão, mas não quer dizer com isto que isto signifique uma violação dos direitos humanos. Relativamente ao conteúdo das acusações, o que eu quero dizer é que todas estas questões deverão ser tratadas, obviamente, em tribunal, porque é lá onde as provas têm que ser discutidas. Agora, tudo o que se disser à volta disso, pronto, as pessoas exercem o seu direito à liberdade de expressão, dizem tudo aquilo que entendem à volta do processo, seja dentro de Angola como fora de Angola, e nós entendemos que sim, que num caso como este não pode de forma alguma haver violação aos direitos humanos. Se efetivamente a Amnistia Internacional não concorda com aquilo que as nossas instituições judiciais estão a fazer, deverá esperar pelos eventos, não se deve antecipar os eventos. E é isto que eu aconselho a todos a fazerem o mesmo. O direito de manifestação e reunião em Angola está a ser exercido livremente pelos cidadãos. E em Angola nós temos manifestações quase todos os dias. A questão que se coloca é que nós devemos diferenciar aquilo que são manifestações no âmbito do exercício dos direitos fundamentais dos cidadãos e aquilo que são aquelas manifestações que põem em causa o exercício de outros direitos. Sempre que alguém exercer o seu direito à manifestação e reunião, deve fazê-lo de forma pacífica. E não pode fazê-lo de modo a estimular a violência ou praticando atos violentos e também de modo a estimular o ódio.
Era o ministro da Justiça angolano, Rui Mangueira. Ele estava a falar numa conferência de imprensa em Cabo Verde. Quem com certeza não concorda com o que ele disse é Rui Mandela, um ativista que foi espancado quando tentava manifestar-se com outros contra a prisão dos 15 alegados golpistas. Mandela abriu na manhã desta segunda-feira uma queixa-crime contra o comandante da polícia que ele acusa de ter ordenado o seu espancamento, Koch Mokuta.
Raul Mandela quer a responsabilização criminal de João Kiala, comandante da unidade da polícia na ilha de Luanda, que orientou a agressão contra ele.
Eu espero que o comandante João Kiala seja responsabilizado criminalmente, porque agora estou com ferimento e quem causou esse ferimento é este novo comandante.
Na conversa com a Voz da América, Mandela revela continuar com graves ferimentos na cabeça. Entretanto, a Frontline Defender, organização de defesa dos direitos humanos, com sede na Irlanda, emitiu um comunicado em que insta as autoridades angolanas a realizar uma investigação imediata, completa e imparcial sobre o ataque que considera injusta contra Raul Mandela. A organização pede que os responsáveis dos tais atos sejam julgados de acordo com normas internacionais. A Voz da América tentou contactar o Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda, mas sem sucesso. Da capital angolana para a Voz da América, Koch Mokuta.
E agora vamos falar de um problema que existe em várias cidades angolanas. Vamos falar de duas delas. Nós aqui na Voz da América fizemos recentemente referência ao problema do lixo na cidade do Namibe. O Armando Chicoca diz-nos que ontem houve um encontro de concertação social onde o problema foi reconhecido pelo administrador do Namibe, João Guerra.
Nós necessitamos de fazer uma grande mobilização social. Precisamos de uma grande mobilização social. Dentro da cidade há locais em que não é admissível a forma que se faz o depósito do lixo. Há locais aqui dentro da cidade que o nível de pessoas que vivem em determinadas casas, em determinados prédios, não os permite depositar o lixo da forma que o fazem.
O governante reconheceu que os diversos amontoados de lixo por todo lado na cidade de Namibe poderão criar grandes problemas de saúde pública com calor e chuvas às portas, caso esta situação prevalecer. Segundo João Guerra, o governo do Namibe tem a consciência de que as crianças são as mais vulneráveis à doença de diarreicas agudas.
Ora, se nós tivermos as nossas cidades limpas, os nossos bairros limpos, de certeza absoluta que estaremos a criar melhores condições de saúde e bem-estar social para a nossa população. Saneamento não é só limpeza da cidade. Saneamento tem a ver, conforme disse, com saúde pública. E quando há uma falta de saneamento adequado, quem mais sofre são as crianças. E como sabem que começam a aumentar as temperaturas, vêm as DDAs, a seguir as cóleras, vêm a seguir uma série de doenças que nós precisamos nos acautelar.
Administrador do município do Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Em Benguela, entretanto, as quatro empresas que procedem à recolha do lixo ameaçam abandonar as zonas periféricas, limitando-se a operar no centro urbano, e avisam que esta medida vai destruir centenas de postos de trabalho. Porquê? Porque o governo não lhes paga. O Sindicato da Saúde, Administração Pública e Serviços prepara-se para mais uma batalha. João Marcos.
As quatro operadoras, divididas pelos municípios de Benguela, Lobito, Catumbela e Baía Farta, absorvem mais de 700 trabalhadores, cifra que pode baixar para metade, conforme estima o Sindicato da Saúde, a Administração Pública e Serviços. As empresas justificam a redução de serviços com a dívida do governo, estimada em largos milhões de dólares norte-americanos. À vista, o maior empregador deverá mandar para casa 100 funcionários, passando a contar com pouco mais de 100, aqueles que garantirão a limpeza da chamada zona do asfalto no município sede. Num passado não muito distante, já esta operadora, uma das sobreviventes do último concurso público, havia despedido quase 100 trabalhadores, na sua maioria senhoras. O governo de Benguela é confrontado com a ameaça dos seus parceiros numa altura em que são visíveis sinais de focos de lixo, sobretudo na periferia.
Existe mesmo muito lixo mesmo. Temos contentor, caminhão da vista vem de vez em quando. Quando o contentor também fica cheio, até água também deita mesmo ali.
Tá muito lixo. Sim, as pessoas fazem porcaria aí dentro do cavaco. Muito lixo, tá mal mesmo. Defecam aí, metem lixo aí, muito descartável. Está mal, o lixo está mal mesmo aí dentro do cavaco, está mal.
A problemática do lixo volta a atormentar as autoridades de Benguela. João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Voltamos a Luanda. Os profissionais de comunicação social consideram que o executivo do MPLA não está interessado que um pacote legislativo da comunicação social seja aprovado. A classe jornalística diz que o estado atual da comunicação social angolana interessa que se mantenha como está. Manuel José.
Falando como membro do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Fonseca Beng considera que o executivo angolano demonstrou recentemente na mídia, mediante um pronunciamento de um dirigente do setor, que Angola não precisa de nenhum pacote legislativo da comunicação social.
Foi há poucos meses, o diretor nacional da comunicação social, ele foi claro em relação a isto, que não estamos à falta de legislação. Ele até foi buscar um exemplo do Código Penal que está em vigor em Angola, que é dos anos 1800, para dizer que nós temos legislação suficiente que regula a comunicação social em Angola e que não devíamos nos preocupar se o pacote legislativo é aprovado hoje ou amanhã. Eu não tenho dúvidas que não é prioridade neste momento para o governo a aprovação do pacote legislativo da comunicação social.
Beng diz não ter dúvidas das reais intenções do executivo sobre esta matéria.
Neste momento nós temos um ambiente em que qualquer um de um dia para o outro é jornalista. Então, aparentemente, esta desorganização interessa.
Félix Miranda, outro jornalista sénior, acredita que, enquanto faltar vontade do atual regime político, o setor da comunicação ficará à deriva.
Esses elementos não estão dispostos a que se destape, na verdade, este turbilhão, esta panela em efervescência, porque serão penalizados, serão denunciados. Isso tudo é contra aquilo que pode ser a imagem do partido que está no poder, porque este partido que está no poder, que se transformou por vias de consequência em próprio governo, digamos, em próprias instituições. Hoje fala-se dos comitês de especialidade, mas antes dos comitês de especialidade já se falava de próprias estruturas do MPLA se substituírem às estruturas que deviam ser estritamente com, digamos, o estatuto de função pública.
A Miranda lança um desafio para a realização de um debate amplo sobre este assunto.
Lançamos um desafio para que isso também venha à ribalta e se possa discutir, porque se for alastrar, na verdade, nunca mais vamos conseguir ultrapassar este grande obstáculo que engendra muitos outros, ou seja, o crescimento e a evolução de toda uma sociedade passa pela comunicação hoje.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Chamamos já a atenção para os nossos ouvintes que ainda nesta primeira meia hora vamos ter uma conversa com o Álvaro Lugero de Andrade. Ele está a fazer a cobertura da visita do Papa. Vamos tentar contactá-lo aqui nas ruas de Washington. E também na segunda meia hora vamos tornar a falar do mesmo assunto. Estamos a transmitir em onda média 1530, em onda curta 13630, 17655. E não se esqueça, estamos na internet em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O aeroporto da bonita cidade do Lubango tem 5 anos, mas continua a não ter a presença de negócios. Mas isso vai agora mudar. Os empresários da província da Huila foram instados, num encontro recente, a explorar os espaços de negócio existentes no Aeroporto Internacional da Mucanga. Teodoro Albano.
A iniciativa é da Empresa Nacional de Exploração de Aeroportos e Navegação Aérea, Enana EPE, no quadro da sua nova estratégia de transformação dos aeroportos em pontos de atração. A empresária Sandra Rosa valoriza a iniciativa e acredita que estão abertas as possibilidades de negócios.
Várias vezes eu já vim para aqui e já me questionei. Aqui falta muita coisa. Através desse encontro, eu estou a ter uma visão e acredito que já vou poder publicitar mais a minha empresa.
Marcelo Perdigão, outro empresário, partilha da ideia e vê atração nos preços.
Foram-nos apresentados os preços, tanto para a publicidade como para a ocupação de espaços livres e gabinetes, e acreditamos que os preços vão bastante de encontro àquilo que é a nossa realidade.
Para o chefe do gabinete comercial da Enana de apoio aos aeroportos provinciais, Pires Manuel, a iniciativa faz parte da nova política de gestão da empresa que visa a transformação dos aeroportos em cidades aeroportuárias.
Nós, Enana, queremos estar de mãos dadas com os nossos parceiros, e estes são os empresários locais, não é? Porque efetivamente o aeroporto é de gestão da Enana, mas pertence à região.
O Aeroporto Internacional da Mocanca é uma infraestrutura nova, inaugurada em 2010, na véspera da realização em Angola da Taça Africana das Nações em Futebol, ganha pelo Egito. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva só há um lugar onde começar, em Munique, na Alemanha, onde Robert Lewandowski fez história ontem na goleada do Bayern de Munique ao Wolfsburg. Lewandowski no banco, Wolfsburg a ganhar por 1-0 ao intervalo. Lewandowski entra, marca aos 51, aos 52, aos 55, aos 57 e aos 60. Este último, um golaço, 5 golos em 9 minutos. É um recorde na história do futebol alemão, pelo menos. Os 3 primeiros golos no espaço de 4 minutos. É outro recorde. O treinador do Bayern, Pepe Guardiola, nem acreditava, estava com as mãos na cara. Madre mia, mein Gott! 5 golos em 9 minutos. Bayern isola-se no topo do campeonato. Wolfsburg mantém-se em terceiro. Borussia Dortmund joga hoje para apanhar o Bayern, mas para já todo mundo só fala de uma coisa, dos 5 golos de Robert Lewandowski. Em Inglaterra, ontem o Manchester City goleou o Sunderland por 4-1 em jogo da Taça da Liga. Na surpresa da noite, o Hull, da segunda divisão, eliminou o Swansea da primeira. 1-0 foi o resultado final. A Federação Inglesa suspendeu o avançado do Chelsea, Diego Costa, com 3 jogos por conduta violenta no jogo com o Arsenal. A Federação decidiu retirar os 3 jogos de castigos aplicado ao defesa Gabriel Paulista, que tinha sido expulso na sequência de um desentendimento com Costa. Mas Gabriel poderá agora ser suspenso pela sua conduta após ter recebido o cartão encarnado. Complicado, mas uma coisa é certa, José Mourinho não vai gostar. E falando das diversas ligas, um estudo feito aos preços dos jogos de futebol na Europa e à qualidade das diversas ligas, concluiu que a Liga Alemã é aquela que mais qualidade oferece pelo preço dos jogos. O preço médio de um jogo de futebol da Primeira Liga Alemã é de 35 dólares. A Espanha, que ficou em segundo lugar na lista, tem uma média de preço de 77 dólares por jogo, o que, de acordo com o estudo, não compensa em relação à Alemanha, apesar de ter lá o Ronaldo e o Messi. Inglaterra tem média de preço mais cara, 81 dólares por jogo. É. E a Liga Alemã, é preciso não esquecer, tem lá o Lewandowski dos 5 golos em 9 minutos.
Papa nos Estados Unidos. Ouça a cobertura da visita do Pontífice com a Voz da América em português.
Pois aqui na Voz da América estamos a fazer a cobertura da visita do Papa Francisco a Washington. Ele esteve hoje na Casa Branca. Temos em linha o Álvaro Lugero de Andrade. Álvaro, diz-nos o que é que se passou esta manhã. Tu estiveste aí nas ruas. Qual é o ambiente e o que é que se passou?
Bom, João, é um ambiente de festa, de facto. Não só católicos, mas como os americanos estão a acompanhar com muita expectativa e alguma ansiedade e emoção essa visita do Papa Francisco. É a primeira vez que o próprio Francisco Jorge Mário Bergoglio vem aos Estados Unidos. Nunca tinha visto antes, mesmo antes de ser Papa. De manhã estive na Casa Branca, onde ele e Obama trocaram discursos muito similares, com preocupações que têm muito coincidentes em torno do meio ambiente, da família e também dos imigrantes, tendo o Papa praticamente pedido apoio aos imigrantes, aos refugiados. Depois o Papa fez uma parada aqui no National Mall, onde ele encontrou-se com algumas pessoas, abraçou algumas, abençoou outras, e de facto foi um ambiente muito familiar, principalmente dos católicos. Os americanos que não são católicos estão a ver, estão a acompanhar, estão principalmente também a enfrentar um forte sistema de segurança, que não sendo agressivo, no entanto, deixa as pessoas um pouco longe do Papa, a não ser aquelas que são autorizadas ou aquelas que o próprio Papa consegue chamar ou aproximar-se delas. Neste momento, João, depois dessa parada, o Papa deslocou-se à Basílica, onde se encontra neste momento reunido com os bispos, e os fiéis estão aqui todos espalhados pelo National Mall a fazer um almoço em família. Há vários caminhões de comida por aqui, há comida de todo tipo, de todas as partes do mundo quase, e as pessoas estão sentadas, famílias estão aqui agora nesse repasto, à espera do que irá ser à tarde a missa de canonização de Junípero Serra, e será por volta das 4h15. Eu estou aqui sentado perto de uma família que é de El Salvador e estiveram com essa família, esteve com o Papa, e falo rapidamente com a Marisola Maia, fala espanhol, mas dá para entender, e vou perguntar apenas como foi ter visto o Papa de perto, como foi ter visto o Papa de perto.
Ai, isso é tão emocionante, é um momento tão puro, tão inexplicável, uma alegria imensa, porque essa alegria ela transmite. En verdad es una emoción tan santa, es me imagino, es algo divino, porque en él, en realidad, está la presencia de nuestro Señor.
Gracias, obrigado. Era Marisola Maia João, aqui no Almoço Família, dizer sobre como foi ter se encontrado com o Papa, ela e com a família que vieram de El Salvador.
Obrigado, Álvaro Lugero de Andrade. Eu sei que o Álvaro vai voltar aqui mais tarde para falar na segunda meia hora da nossa emissão, a salientar aqui também que o Papa teve um encontro em privado com o presidente Barack Obama, durou cerca de 45 ou 50 minutos. Portanto, o Papa, nós estamos a ver aqui agora pela televisão, está a sair da Igreja de São Mateus, onde teve um encontro com os bispos e depois, como ele disse, esta tarde vai, portanto, fazer uma missa de canonização na Basílica da Nossa Senhora da Conceição. O Papa Francisco, portanto, aqui em Washington, continua connosco. O Eduardo Ferro vai entrar de serviço dentro de aproximadamente 3 minutos. Até lá, vamos ficar com a música de Lord Royals. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. Royals. It's the one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals. Royals. It's the one in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Dream.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 23 de setembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Presidente Obama recebe Papa Francisco na Casa Branca perante 15 mil convidados. Burkina Faso, golpistas regressam às casernas. Cimeira da União Europeia analisa a crise dos refugiados. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página na internet ou no seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica aqui na Voz da América temos o Glenn Van Cálios, na produção Doris Nossa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O Papa Francisco prossegue neste momento a sua histórica visita aqui aos Estados Unidos. Esta manhã encontrou-se com o presidente Barack Obama na Casa Branca e realçou uma vez mais a necessidade de se tomarem medidas urgentes para reduzir o ritmo das mudanças climáticas, dizendo que o planeta atravessa um momento crítico na sua história. Recebendo o líder da Igreja Católica, numa bela manhã de outono aqui na capital americana, o presidente Obama reconheceu por seu lado que os americanos e os outros povos através do mundo têm a obrigação sagrada de protegerem o planeta. Perante 15 mil convidados reunidos nos jardins da Casa Branca, o presidente Obama louvou a mensagem de paz do Papa Francisco.
The way that your message of love and hope has inspired so many people across our nation and around the world.
A sua mensagem de amor e esperança, disse o presidente Barack Obama, inspirou tantas pessoas através do nosso país e através de todo o mundo. No seu discurso, o presidente Obama referiu-se, entretanto, à questão dos refugiados de países em guerra e à necessidade de liberdade religiosa através do planeta. Agradeceu igualmente ao Papa Francisco os seus esforços para aproximar os Estados Unidos e Cuba depois de muitas décadas de desconfiança. Por seu lado, o Papa Francisco recordou no seu discurso da Casa Branca esta manhã que era filho de imigrantes italianos na Argentina, sublinhando o facto dos Estados Unidos serem um país de imigrantes.
As the son of an immigrant family, I'm happy to be a guest in this country.
Como filho de uma família de imigrantes, disse o Papa Francisco, sinto-me feliz por ser convidado deste país. Foi construído tendo por base essas famílias. Gostaria que todos os homens e mulheres de boa vontade neste grande país apoiem os esforços da comunidade internacional para proteger os vulneráveis através do mundo. O Papa Francisco apelou ainda aos americanos para que deem passos urgentes para impedir a ruína ambiental e fazer frente à pobreza. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português para a África. Mais adiante na nossa emissão falaremos com o nosso colega Álvaro Lugero Andrade, que se encontra através de Washington, seguindo a par e passo a visita papal aqui aos Estados Unidos, à capital americana. Aqui na Voz da América vamos agora passar para Moçambique, pouco tempo depois do início das inscrições dos vendedores ambulantes que vão ocupar os espaços no denominado Shop do Povo, ainda em obras na cidade de Nampula. As opiniões dividem-se, e dividem-se mesmo bastante, tal como diz Adina Soalé.
Os vendedores ambulantes amotinaram-se na última quinta-feira em frente à sede municipal para exigir respeito da edilidade que pretende transferi-los para o mercado ainda em construção. Os vendedores, na sua maioria jovens e que têm o comércio como seu ganha-pão, louvam a ideia da construção do mercado, mas não aceitam mudar para lá quando o mesmo não está coberto. Eles lembram que o atual presidente municipal, Mahmoudo Amourani, disse na campanha que o comércio ambulante seria livre para garantir a empregabilidade dos jovens e reduzir a criminalidade na zona urbana. Enquanto alguns dizem que vão se mudar, outros batem o pé e afirmam que só o farão depois do mercado estar concluído.
Eu chamo Jer Said Jamal. Pá, nós estamos mal aqui. Todos nós votamos aqui a MTM. E acontece que já vendemos aí na rua e o plano era de 5 anos. Que ele prometeu, agora estamos a vender aí, ou já tem emprego, nós não temos emprego. E quando estamos a vender é para sustentar lá em casa, somos casados, temos filhos, temos família que está a esperar de nós. E temos outras que querem estudar. Mas agora, hoje, acontece já começar a levar nossas mesinhas, querem que nós vamos lá na feira, para ir fazer o quê? Se lá não há nenhum comerciante que está lá. E outra coisa, a feira não acabou. Quando nós pedimos, queremos justiça, não querem nada, já trazem armas, polícias, epa, já queremos atirar a nós. Matos, mas acontece que ainda não acabou a feira. Vamos ficar no sol. Então, nós queremos saber quais os porquês. O mal.
Sou Alê Rambas. Ainda no momento, a feira não está bem organizada. Epa, onde é que vamos sentar ali com o sol a sofrermos? E ali ninguém está. Por isso que estamos a perguntar aqui ali, onde é que vamos sentar? A feira ainda não acabou. Onde é que vamos pelo menos chegar mesmo? Epa, com uma sombra fixa, é onde? Por isso que temos essa preocupação.
Vitor Saraiva, a minha preocupação é, nós estamos aqui a vender para conseguir alguma coisa, mas lá na feira é longe. Pelo menos se fosse quando está aqui, essa barraca de 22 de agosto, aqui é mais perto, porque nós aqui aproveitamos pessoas, senhores que vão aqui no mercado sentar a fazer suas.
O presidente municipal de Nampula tentou sem sucesso conversar com os vendedores. Ele diz que a estratégia de retirá-los da rua agora visa ocupar o seu espaço enquanto ficam protegidos do intenso trânsito da cidade. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalém. Nosso receptor continua a Voz da América e continuamos em Moçambique. O metical, a moeda nacional, continua em queda vertiginosa face ao dólar americano, um facto que tem criado constrangimentos à economia nacional. A instabilidade política, associada à fraca produtividade, são apontadas pelo economista Constantino Marrêngula, que faz a análise da subida da cotação do dólar, que esta semana chegou aos 48 meticais no mercado informal. Alfredo Júnior.
O metical, moeda moçambicana, continua a depreciar-se face ao dólar norte-americano, chegando nos últimos dias a ser cotado entre 43 e 48 meticais o dólar, o que está a provocar algum desconforto para os operadores econômicos. O economista Constantino Marrêngula aponta alguns fatores que estão por detrás desta depreciação.
Há vários fatores. O primeiro fator que é preciso reconhecer é que, de facto, o dólar está forte. É preciso reconhecer isso. E quem leva por tabela quando o dólar está forte são as economias relativamente mais frágeis. Infelizmente, as condições domésticas não estão a ajudar muito. E também há a questão do aumento da despesa pública, né? A despesa pública, o déficit nos últimos tempos aumentou e a fotografia de um déficit mais elevado, a fotografia típica é do lado da balança. Ok? Da balança de pagamentos. Então, e a consequência típica é um ajustamento da taxa de câmbio.
Por outro lado, a atual tensão política que se assiste no país, caracterizada pelo não entendimento pós-eleitoral entre o governo e Renamo, é visto como um dos fatores que afastam investimentos estrangeiros para o país, contribuindo para a depreciação do metical.
Temos o lado, digamos, político, que em princípio há declarações extremamente fortes para quem quer colocar recursos aqui no país. As consequências desse tipo de declarações é desencorajar. Estamos a arrastar esse processo há 3 anos e qualquer circunstância dessas não pode se esperar, digamos, muito.
Constantino Marrêngula diz que o aumento da produtividade é uma das saídas para inverter esse cenário.
Pensar em estratégias de tornar a economia mais produtiva, pensar em diversificar a capacidade de exportação, pensar naturalmente em melhorar a situação das nossas despesas públicas, do nosso déficit público, que pode talvez até passar por uma contração do déficit.
Sobre o mercado monetário interbancário, o Banco de Moçambique diz em comunicado do Comitê de Política Monetária, datado de 14 de setembro, que dados provisórios indicam que no mês de agosto o saldo das reservas internacionais líquidas registou um desgaste em 73,2 milhões de dólares para 2.559,4 milhões de dólares, explicado essencialmente por perdas cambiais do valor de 29,4 milhões de dólares e pagamentos diversos ao exterior ordenados pelo Estado no valor de 16,4 milhões de dólares. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Por ocasião de mais um aniversário da independência da Guiné-Bissau, todas as razões do subdesenvolvimento do país estão a ser analisadas. O denominador comum de todas as reflexões refere-se aos potenciais desvios dos princípios ideológicos que Amílcar Cabral tinha traçado para que a Guiné-Bissau fosse um país próspero. Uns consideram que houve agressão aos ensinamentos ideológicos do pai da nacionalidade, enquanto outros dizem o contrário. Ou seja, mesmo que os princípios tivessem sido observados, a situação estaria na mesma. Lá será que é semana.
42 anos de independência. A construção do futuro. Uma série que invoca os 42 anos de liberdade e de independência da Guiné-Bissau. Uma produção da Voz América.
O historiador Leopoldo Amado considerou que o Amílcar Cabral fez o seu trabalho, o resto devia ser assumido pela geração que o seguiu.
A questão da independência, portanto, os alicerces estão feitos. Agora, as outras pessoas, as outras gerações, nós hoje que estamos vivos, temos a que fazer o resto. Isso ele fez. E para fazer isso, ele utilizou as ferramentas disponíveis na altura. Mas muita gente pensa que o legado ideológico da Amílcar Cabral é algo muito complicado de perceber. Não, é simples. Eu dizia que o nosso aparato ideológico, ou seja, a nossa opção ideológica, é o interesse do nosso povo. São os superiores interesses do nosso povo. Portanto, para Cabral, isso explicava tudo.
Francisco Pereira, antiga combatente e que sempre esteve ao lado de Abel Yassi, nome também que era chamado Cabral, considera que os princípios ideológicos do líder fundador do PAIGC começou a ser atraiçoado não depois da independência, mas sim momentos que seguiram ao conflito político-militar de 7 de junho de 1998.
Eu acho que a partir de 7 de junho, aí que as coisas então tornaram confusa, porque no fundo, seguindo a ideologia, a pessoa terá que compreender na política qual é o meu papel, na política o que devo, o que não devo fazer. Na política há momentos felizes, mas há momentos difíceis que nós temos que aceitar e ultrapassar, sem o espírito de vingança. Bom, quando há esse espírito de vingança, ninguém perdoa ninguém e vamos ter que rodar e estar onde estamos agora.
Foremana é jurista e investigador, não hesitou em concordar que os princípios de Amílcar Cabral foram traídos em todas as suas dimensões.
Primeiro, não se interpretou a independência de acordo com a lógica que Cabral tentou mostrar, porque a independência não é transferência ou substituição de titulares dos órgãos. Essa ideia não era a ideia de Cabral. Cabral tinha um conceito de independência diferente, que, resumindo, dizia que a independência é para servir o povo. O povo não consente sacrifícios apenas para ter bandeira e hino. É porque quer mudanças, quer bens materiais para satisfazer as suas necessidades, quer melhorias, quer educação, quer saúde, quer infraestrutura e tudo. Mas em termos de relacionamento, de promover uma reconciliação, de compreender o outro, faltou. Uma outra fase do desvio dos princípios da Amílcar Cabral foi depois de 14 de novembro. Cabral sempre combateu a cultura insubstituível. Até dizia que o único orgulho que sentia era...
Aqui em Washington, Voz da América, o presidente chinês Xi Jinping apelou um melhor relacionamento com os Estados Unidos para impedir aquilo que disse seria um conflito desastroso entre as duas nações. O dirigente chinês acaba de iniciar uma digressão pelos Estados Unidos, conforme refere de seguida o Paulo Oliveira.
O comentário foi feito no decurso de um muito antecipado discurso perante dirigentes da cidade americana de Seattle, primeira escala de uma digressão que vai culminar no final desta semana com a primeira visita de Estado do dirigente chinês à Casa Branca. Se a China e os Estados Unidos cooperarem, podem tornar-se na base da estabilidade global, sublinhou Xi. Se entrarem em conflito ou confrontação, isso levará a um desastre para os dois países e o mundo em geral, referiu de imediato o responsável chinês. O dirigente chinês abordou uma variedade de assuntos que têm perturbado os laços de Washington com Pequim, incluindo os ataques cibernéticos que o presidente Barack Obama indicou ser um tema em destaque para as conversações na Casa Branca. Xi e Obama devem manter intensas conversações sobre espionagem cibernética e assuntos económicos. Os Estados Unidos vão pressionar a China a não adotar medidas temporárias para a economia, como a desvalorização da divisa, para ajudar os exportadores, indicou Jason Furman, o principal conselheiro económico da Casa Branca. Furman referiu que a recente diminuição do controle da divisa chinesa causou perturbação nos mercados financeiros globais e que as autoridades norte-americanas vão igualmente colocar a questão da situação volátil do mercado da bolsa chinesa. Em antecipação da visita de Xi, fontes da administração americana têm condenado uma espionagem cibernética patrocinada por Pequim, classificando o assunto de enorme obstáculo ao relacionamento entre os Estados Unidos e a China. Fontes oficiais norte-americanas sugeriram a imposição de sanções contra Pequim e o presidente Barack Obama indicou que Washington está a preparar uma série de medidas destinadas a demonstrar à China que não se trata apenas de um assunto que indispõe os Estados Unidos. Uma outra área de possível desacordo são as controversas reivindicações territoriais da China no sul do Mar da China. No discurso de ontem, Xi salientou que a China não deseja confrontação com outras nações e não tenciona impedir a liberdade de navegação naquela região.
Aqui Washington, Voz da América. Uma semana depois de ter sido detido por membros da Guarda Presidencial, o presidente interino do Burkina Faso, Michel Kafandou, diz ter reassumido o poder. Amâncio Miguel.
Os membros da Guarda Presidencial, liderada pelo general Gilbert Diendéré, concordaram regressar aos quartéis na sequência de um acordo mediado pelos presidentes do Senegal, Togo, Benin e Nigéria. As tropas governamentais que se opunham aos golpistas de Diendéré também retiraram-se do centro da capital, Ouagadougou. Diendéré pediu desculpas à nação pelo sucedido e prometeu entregar o poder quando isso lhe fosse pedido pelos presidentes reunidos na capital. Diendéré prometera evitar a perda de vidas. Entretanto, o Departamento de Estado americano advertiu os cidadãos americanos no Burkina Faso a deixarem o país, alegando uma indefinida situação de segurança. Recomendou igualmente que se evitem deslocações àquele país. Na quarta-feira passada, a Guarda Presidencial, liderada por Diendéré, afastou e deteve o presidente interino Michel Kafando a menos de um mês das eleições. Em resultado de protestos contra o golpe, pelo menos 10 pessoas perderam a vida e mais de 100 ficaram feridas. As eleições anteriormente marcadas para 11 de outubro deverão acontecer antes de 22 de novembro.
Obrigado, Márcio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América. Líderes mundiais estão a dirigir-se em número recorde para as Nações Unidas. Mais de 150 presidentes e primeiros-ministros participarão na Assembleia Geral, assinalando os 70 anos da ONU. O Papa Francisco chega às Nações Unidas a 25 de setembro, poucas horas antes da abertura de uma importante cimeira antipobreza. Reunir-se-á com os responsáveis da ONU e manterá um encontro privado com o secretário-geral Ban Ki-moon, com quem já se reuniu por 3 vezes no Vaticano. Temos vindo a debater muitas questões, incluindo a erradicação da pobreza, migrações e refugiados e, sobretudo, as mudanças climáticas. O Papa Francisco discursará depois, perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, a análise de Karn Ross, um consultor diplomático. Ele parece ter emergido como uma verdadeira voz de autoridade moral em questões tais como as mudanças climáticas. Muitas pessoas estão à espera de ouvir aquilo que ele tem para dizer sobre o estado do mundo. Depois, trata-se de analisar as questões mais problemáticas do mundo, tal como nos disse o analista Richard Gowan.
There is going to be a lot of self-congratulation about the Iran nuclear deal.
Vamos assistir a muitas felicitações acerca do acordo nuclear com o Irão, mas isso será relegado para segundo plano pela crise humanitária na Europa e pela presença do Estado Islâmico no Médio Oriente. A 30 de setembro, realiza-se um encontro de alto nível acerca da crise dos refugiados na Europa. O secretário-geral espera mobilizar uma resposta eficaz e humana. A maior parte dos refugiados são sírios, fugindo a 5 anos de guerra civil. O recente aumento do apoio militar russo ao presidente sírio Bashar al-Assad fez elevar a tensão com Washington. O presidente Vladimir Putin, que não vai a uma Assembleia Geral há uma década, poderá trazer uma nova estratégia para a Síria, mas nem todos podem apreciá-la. Tal como referiu Richard Gowan, da Columbia University.
There is a fundamental division with the US and Europeans over Assad, and Moscow's continuing.
Há uma divisão fundamental com os Estados Unidos por causa de Assad e por causa do continuado apoio de Moscou a Assad, e portanto será mais um impasse do que um avanço diplomático. O presidente Obama presidirá um encontro para combater o terrorismo, tal como referiu a embaixadora americana junto às Nações Unidas, Samantha Power.
O presidente convocará um encontro sobre modos de combater o extremismo violento para analisar os processos e as carências da coligação.
Este ano, a Assembleia Geral será a maior de sempre, tanto em número de líderes como em número de desafios. E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com João Cederrita.
Na página desportiva só há um lugar onde começar, em Munique, na Alemanha, onde Robert Lewandowski fez história ontem na goleada do Bayern de Munique ao Wolfsburg. Lewandowski no banco, Wolfsburg a ganhar por 1-0 ao intervalo. Lewandowski entra, marca aos 51, aos 52, aos 55, aos 57 e aos 60. Este último, um golaço, 5 golos em 9 minutos. É um recorde na história do futebol alemão, pelo menos. Os 3 primeiros golos no espaço de 4 minutos. É outro recorde. O treinador do Bayern, Pepe Guardiola, nem acreditava, estava com as mãos na cara. Madre mia, mein Gott! 5 golos em 9 minutos. Bayern isola-se no topo do campeonato. Wolfsburg mantém-se em terceiro. Borussia Dortmund joga hoje para apanhar o Bayern, mas para já todo mundo só fala de uma coisa, dos 5 golos de Robert Lewandowski. Em Inglaterra, ontem o Manchester City goleou o Sunderland por 4-1 em jogo da Taça da Liga. Na surpresa da noite, o Hull, da segunda divisão, eliminou o Swansea da primeira. 1-0 foi o resultado final. A Federação Inglesa suspendeu o avançado do Chelsea, Diego Costa, com 3 jogos por conduta violenta no jogo com o Arsenal. A Federação decidiu retirar os 3 jogos de castigos aplicado ao defesa Gabriel Paulista, que tinha sido expulso na sequência de um desentendimento com Costa. Mas Gabriel poderá agora ser suspenso pela sua conduta após ter recebido o cartão encarnado. Complicado, mas uma coisa é certa, José Mourinho não vai gostar. E falando das diversas ligas, um estudo feito aos preços dos jogos de futebol na Europa e à qualidade das diversas ligas, concluiu que a Liga Alemã é aquela que mais qualidade oferece pelo preço dos jogos. O preço médio de um jogo de futebol da Primeira Liga Alemã é de 35 dólares. A Espanha, que ficou em segundo lugar na lista, tem uma média de preço de 77 dólares por jogo, o que, de acordo com o estudo, não compensa em relação à Alemanha, apesar de ter lá o Ronaldo e o Messi. Inglaterra tem média de preço mais cara, 81 dólares por jogo. É. E a Liga Alemã, é preciso não esquecer, tem lá o Lewandowski dos 5 golos em 9 minutos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Papa nos Estados Unidos. Ouça a cobertura da visita do Pontífice com a Voz da América em português.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Temos vindo a transmitir hoje as últimas acerca da visita do Papa Francisco aqui aos Estados Unidos. Em linha temos connosco o Álvaro Ludger Andrade, que está nas ruas de Washington, seguindo esta deslocação do Papa pela capital americana. Álvaro, onde é que o Papa se encontra neste momento?
Eduardo Ferro, boa tarde. O Papa neste momento terminou há momentos o encontro que tinha com os bispos, deve ter se recolhido para o almoço, e às 4h15 então irá proceder à canonização de Junípero Serra, que outros dizem Junípero Serra, uma canonização que levanta alguma polémica, porque se considera que Junípero Serra foi um dos líderes do chamado colonialismo espanhol, e portanto outros criticam essa canonização, mas o Papa decidiu canonizá-lo. Será o último evento do Papa nesta quarta-feira. No entanto, de manhã, um dos pontos altos da visita foi o encontro que ele teve com Barack Obama. Teve um encontro privado com o presidente americano, mas também ele participou de uma cerimónia para 15 mil convidados, onde o Papa Francisco enfatizou a urgência da agenda ambiental. E também o presidente americano, por sua vez, disse que a visita de Francisco não era importante apenas para os 70 milhões de católicos dos Estados Unidos, mas para todos, devido à mensagem de humildade e caridade que o chefe da Igreja Católica inspira. E ele agradeceu também ao pontífice o suporte inestimável, disse ele, na reaproximação do país com a ilha caribenha, que é Cuba, que Francisco, de forma subliminar, terá dito que há que refazer relações que não estavam bem feitas. Portanto, ele se referiu ao esforço também que ele fez para melhorar as relações entre Estados Unidos e Cuba. No discurso dos dois, Obama disse que o Papa lembra a todos que a mais importante mensagem de Deus é misericórdia, mensagem cheia com empatia e realmente abre o coração dos refugiados que fogem da guerra em seus países, aos imigrantes que deixam suas casas em busca de uma vida melhor. Dois temas que também seriam retomados pelo Papa numa intervenção de apenas 9 minutos, em que ele começou por falar dos imigrantes e enfatizou também o enfrentamento das mudanças climáticas, tema que defendeu como prioritário. Como filho de uma família de imigrantes, estou feliz de ser hóspede neste país que foi em grande parte construído por essas mesmas famílias, disse Francisco, referindo mais à frente que compreende a urgência das mudanças climáticas. Ele diz que constitui um problema que não pode ser deixado para as futuras gerações. Ele citou, terminando, Martin Luther King, dizendo que todos devem buscar uma comunidade mais justa. Portanto, discurso coincidente entre Barack Obama e Papa Francisco, que neste momento deve estar a almoçar, e aqui nas ruas de Washington as famílias continuam a fazer o almoço, e aqui ainda no Washington Mall à tarde, está a ser preparado um espaço onde as pessoas poderão acompanhar a canonização de Junípero Serra, que acontece às 4h15 aqui em Washington DC.
Pois então, obrigado, Álvaro Ludger Andrade, aqui na Voz da América, acompanhando a visita do Papa à capital americana. Amigo ouvinte, tempo ainda para um resumo das notícias. Como dizíamos, o Papa Francisco prossegue neste momento a sua histórica visita aos Estados Unidos, depois do encontro com o presidente Barack Obama esta manhã na Casa Branca, onde defendeu a necessidade de se tomarem medidas urgentes para reduzir o ritmo das mudanças climáticas. Ele disse que o planeta atravessa um momento crítico na sua história. O presidente chinês Xi Jinping apelou a um melhor relacionamento com os Estados Unidos para impedir aquilo que indicou seria um conflito desastroso entre os dois países. O comentário foi feito no curso de uma muito antecipada aparição perante dirigentes da cidade de Seattle, primeira escala de uma digressão que vai culminar no final desta semana com a primeira visita de Estado do dirigente chinês à Casa Branca. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor. Continue connosco com a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com ou ainda acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 35 segundos aqui na cidade de Washington, lá fora céu limpo, temperatura de 24 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson. A assistência técnica é de Jonah Cummings. Notícias do dia. O Papa Francisco prossegue a sua visita aos Estados Unidos. O presidente chinês apelou ao melhor relacionamento com os Estados Unidos. O Presidente do Congresso vai convocar referendo constitucional. 23 de setembro, quarta-feira, estaremos com a visita do Papa Francisco à capital norte-americana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Líderes mundiais dirigem-se em número recorde para as Nações Unidas em Nova Iorque. Mais de 150 presidentes e primeiros-ministros vão participar na Assembleia Geral assinalando os 70 anos da ONU. Detalhes aqui com o Eduardo Ferro.
Acompanhe diariamente na Voz da América a visita do Papa Francisco aos Estados Unidos. Washington, Nova Iorque e Filadélfia, também no nosso site voaportugues.com, no Facebook, no Twitter, WhatsApp e Instagram.
O Papa Francisco chega às Nações Unidas a 25 de setembro, poucas horas antes da abertura de uma importante cimeira antipobreza. Reunir-se-á com os responsáveis da ONU e manterá um encontro privado com o secretário-geral Ban Ki-moon, com quem já se reuniu por 3 vezes no Vaticano.
We have been discussing many issues, including poverty eradication.
Temos vindo a debater muitas questões, incluindo a erradicação da pobreza, migrações e refugiados e, sobretudo, as mudanças climáticas. O Papa Francisco discursará depois, perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, a análise de Karn Ross, um consultor diplomático. Ele parece ter emergido como uma verdadeira voz de autoridade moral em questões tais como as mudanças climáticas. Muitas pessoas estão à espera de ouvir aquilo que ele tem para dizer sobre o estado do mundo. Depois, trata-se de analisar as questões mais problemáticas do mundo, tal como nos disse o analista Richard Gowan.
There is going to be a lot of self-congratulation about the Iran nuclear deal.
Vamos assistir a muitas felicitações acerca do acordo nuclear com o Irão, mas isso será relegado para segundo plano pela crise humanitária na Europa e pela presença do Estado Islâmico no Médio Oriente. A 30 de setembro, realiza-se um encontro de alto nível acerca da crise dos refugiados na Europa. O secretário-geral espera mobilizar uma resposta eficaz e humana. A maior parte dos refugiados são sírios, fugindo a 5 anos de guerra civil. O recente aumento do apoio militar russo ao presidente sírio Bashar al-Assad fez elevar a tensão com Washington. O presidente Vladimir Putin, que não vai a uma Assembleia Geral há uma década, poderá trazer uma nova estratégia para a Síria, mas nem todos podem apreciá-la. Tal como referiu Richard Gowan, da Columbia University. Há uma divisão fundamental com os Estados Unidos por causa de Assad e por causa do continuado apoio de Moscovo a Assad e, portanto, será mais um impasse do que um avanço diplomático. O presidente Obama presidirá um encontro para combater o terrorismo, tal como referiu a embaixadora americana junto às Nações Unidas, Samantha Power.
O presidente convocará um encontro sobre modos de combater o extremismo violento para analisar os processos e as carências da coligação.
Este ano, a Assembleia Geral será a maior de sempre, tanto em número de líderes como em número de desafios.
Obrigado, Eduardo.
O metical, a moeda moçambicana, continua em queda vertiginosa, isto face ao dólar americano, chegando nos últimos dias a ser cotado entre 43 e 48 meticais por dólar, o que provoca algum desconforto para as operadoras económicas. Alfredo Júnior.
O metical, moeda moçambicana, continua a depreciar-se face ao dólar norte-americano, chegando nos últimos dias a ser cotado entre 43 e 48 meticais o dólar, o que está a provocar algum desconforto para os operadores económicos. O economista Constantino Marrengula aponta alguns fatores que estão por detrás desta depreciação.
Há vários fatores. O primeiro fator que é preciso reconhecer é que, de facto, o dólar está forte. É preciso reconhecer isso. E quem leva por tabela quando o dólar está forte são as economias relativamente mais frágeis. Infelizmente, as condições domésticas não estão a ajudar muito. E também há a questão do aumento da despesa pública, né? A despesa pública, o déficit nos últimos tempos aumentou e a fotografia de um déficit mais elevado, a fotografia típica é do lado da balança. Ok? Da balança de pagamentos. Então, e a consequência típica é um ajustamento da taxa de câmbio.
Por outro lado, a atual tensão política que se assiste no país, caracterizada pelo não entendimento pós-eleitoral entre o governo e Renamo, é visto como um dos fatores que afastam investimentos estrangeiros para o país, contribuindo para a depreciação do metical.
Temos o lado, digamos, político, que em princípio há declarações extremamente fortes para quem quer colocar recursos aqui no país. As consequências desse tipo de declarações é desencorajar. Estamos a arrastar esse processo há 3 anos e qualquer circunstância dessas não pode se esperar, digamos, muito.
Constantino Marrengula diz que o aumento da produtividade é uma das saídas para inverter esse cenário.
Pensar em estratégias de tornar a economia mais produtiva, pensar em diversificar a capacidade de exportação, pensar naturalmente em melhorar a situação das nossas despesas públicas, do nosso déficit público, que pode talvez até passar por uma contração do déficit.
Sobre o mercado monetário interbancário, o Banco de Moçambique diz em comunicado do Comitê de Política Monetária, datado de 14 de setembro, que dados provisórios indicam que no mês de agosto o saldo das reservas internacionais líquidas registou um desgaste em 73,2 milhões de dólares para 2.559,4 milhões de dólares, explicado essencialmente por perdas cambiais do valor de 29,4 milhões de dólares e pagamentos diversos ao exterior ordenados pelo Estado no valor de 16,4 milhões de dólares. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. E vamos continuar a falar de Moçambique. A eventual inclusão da ProInvest na proposta vencedora da quinta ronda de licenciamento de blocos petrolíferos poderá pôr em causa a boa governação do sector de recursos naturais em Moçambique. Isto é um alerta do Centro de Integridade Pública, a CIP. Amâncio Miguel.
A posição do CIP é apresentada num artigo publicado esta semana, no qual é feita referência ao término da recepção de propostas da quinta ronda de licenciamento a multinacionais petrolíferas que disputam potenciais blocos com poços de petróleo no país. Os principais blocos em disputa são dois e localizam-se em Angoche, na província norteña de Nampula. São seus principais pretendentes, conforme o artigo do CIP, as companhias Eni, Exxon e Total. Quando o concurso foi lançado em Londres em 2014, houve a indicação de que as propostas de consórcios de entre 2 e 4 empresas que incluíssem parceiros locais receberiam tratamento especial. Contrariamente à expectativa das autoridades moçambicanas do petróleo e vontade de empresários locais, as multinacionais não apresentaram-se ao concurso para os 2 blocos com empresas nacionais. O CIP, que é o Centro de Integridade Pública, aventa que as multinacionais não terão optado em juntar-se a empresas locais para evitar situações de conflito com leis anticorrupção internacionais, como aconteceu com a Cobalt e a sua associação com empresas locais em Angola. Segundo o CIP, nesta ronda, não houve qualquer indicação de que às empresas locais seria permitido concorrer na categoria de não operadoras. Mas, diz o CIP, surpreendentemente, 2 empresas nacionais, a PetroInvest Moçambique S.A. e a Namosa Natural Resources Limitada, apresentaram propostas como não operadoras. A Namosa Natural Resources Limitada, apurou a CIP, foi registada em fevereiro deste ano e tem ligações com o general Martin Schalle, ex-chefe das Forças de Defesa da Namíbia.
A Petro Invest, criada em 2014, inclui, segundo o CIP, no seu conselho de administração, nomes como Alberto Chipandi e Raimundo Pachinuapa, veteranos da Frelimo, e as suas credenciais petrolíferas não são conhecidas. Os resultados do concurso serão conhecidos até o final deste ano. Segundo o CIP, há agora especulação de que uma empresa nacional integrará o consórcio vencedor. Diz esta organização que a Petroinvest, que não conseguiu inclusão em nenhuma das propostas multinacionais concorrentes, espera ser atribuída 15% de participação em qualquer das propostas vencedoras.
Espaço para a economia com o Eduardo Ferro.
A quebra acentuada dos preços do barril do petróleo conduziu de uma forma indireta ao despedimento este ano de mais de 7 mil trabalhadores, sobretudo na construção civil, em apenas 4 das 18 províncias de Angola. Números divulgados pelo secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores Angolanos indicam que o setor da construção civil é o que mais sente a falta de recursos financeiros do Estado devido à quebra para metade das receitas fiscais com a exportação do petróleo. O secretário-geral da Confederação Sindical Angolana adiantou que as dificuldades do Estado nos pagamentos estão na origem do corte que poderá ser 10% da força laboral na construção civil em Angola. A quebra abrupta dos preços do barril do petróleo em 2014 fez diminuir as receitas fiscais angolanas com a exportação do petróleo, levando o governo a cortar um terço de todas as despesas públicas previstas, revendo também alguns projetos. A balança comercial angolana registrou um saldo positivo de 735 mil milhões de kwanzas no segundo trimestre, ou seja, um crescimento de 209% em cadeia, mas uma quebra de 29,3% em termos homólogos. No período de 3 meses, de abril a junho, Angola exportou mercadorias, fundamentalmente petróleo e diamantes, no valor de 1,1 bilhões e importou bens no valor de 374 mil milhões de kwanzas. No segundo trimestre, Portugal reassumiu a liderança enquanto principal fornecedor de bens à Angola, relegando para a segunda posição a China. No que se refere às importações de produtos de Angola, a China aparece no primeiro lugar muito destacado, com compras no trimestre de 491 mil milhões de kwanzas, ou seja, 4 vezes mais do que as compras feitas pela Índia, país que surge no segundo lugar. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,53 dólares, quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 13,66 rendas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
14 horas 15 minutos desta quarta-feira, o dia 23 de setembro de 2015, a Voz da América transmite em português. No rescaldo da visita do Papa Francisco aqui aos Estados Unidos, um acontecimento celestial não relacionado vai ocorrer nos céus. Trata-se de um eclipse lunar e, ao mesmo tempo, de uma superlua, ou seja, quando a Lua se encontra mais próxima do nosso planeta. Este é o tema para a edição de hoje de A Vida na América, comigo, o Paulo Oliveira.
O acontecimento irá ocorrer ao pôr do sol no domingo, dia 27 de setembro, ou antes do amanhecer de segunda-feira, dia 28, dependendo de onde se vive. Quando se registra um eclipse lunar, a Lua passa pela sombra da Terra, mas esta será especial, pois a Lua parecerá mais brilhante e maior por estar mais próxima da Terra do que em qualquer outra órbita. A última vez que se registrou uma superlua e um eclipse lunar foi no ano de 1982. O eclipse da superlua será visível no domingo, após o pôr do sol na América do Norte e na totalidade da América do Sul, e antes do amanhecer de segunda-feira na Europa, no Médio Oriente e em África. A próxima oportunidade não irá acontecer antes do ano de 2033. Até à próxima.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Boa noite uma vez mais, 14:16 aqui na cidade de Washington. O Papa Francisco percebe neste momento a visita aos Estados Unidos. Esta manhã, como recordamos, encontrou-se com o Presidente Barack Obama na Casa Branca, onde realçou uma vez mais a necessidade de se tomarem medidas urgentes para reduzir o ritmo das mudanças climáticas, dizendo que o planeta atravessa um momento crítico na sua história. Recebendo líderes da Igreja Católica numa manhã de outono aqui muito bonita na capital, o Presidente Barack Obama reconheceu por seu lado que os americanos e outros povos através do mundo têm a obrigação sagrada de proteger o planeta. Perante mais de 15 mil convidados reunidos nos jardins da Casa Branca, o Presidente Barack Obama louvou a mensagem de paz do Papa Francisco. No seu discurso, o Presidente Obama referiu-se à questão dos refugiados dos países em guerra e à necessidade de liberdade religiosa através do planeta. Agradeceu igualmente ao Papa Francisco os seus esforços para aproximar os Estados Unidos e Cuba depois de muitas décadas de desconfiança. Aliás, uma multidão enorme acompanha a visita do Papa Francisco aos Estados Unidos, particularmente agora na cidade de Washington e mais tarde em Filadélfia, onde no fim de semana o Papa participa no Congresso Mundial das Famílias. Pessoas de vários países e de muitas comunidades radicadas nos Estados Unidos estão já em Romaria. Depois do Álvaro Lugero andar ter falado com cabo-verdianos e brasileiros, entrevistou portugueses que acompanharam o líder da Igreja Católica. A reportagem com o Álvaro Lugero Andrade.
A movimentação é enorme por onde quer que passe o Papa Francisco e a sua comitiva. Foi assim esta manhã nos arredores da Casa Branca e aqui perto do National Mall. Maria Aurora Araújo assiste dentro de momentos em Washington à missa de canonização de Junípero Serra. Católica, Araújo reconhece que depois dos escândalos sexuais, a Igreja perdeu muitos fiéis nos Estados Unidos, mas acredita que o Papa Francisco poderá mudar a imagem da religião católica.
Depois de todos esses problemas que houve com essas abusos sexuais, que mudou a mente de muitos católicos. Não a minha, mas mudou, infelizmente mudou. Então eu acho que este Papa vai ajudar muito a que as pessoas pensem e acreditem de novo na nossa religião católica.
Preciosa Silva é outra portuguesa que, juntamente com mais de 50, desloca-se a Filadélfia para assistir a vários eventos. Afirma estar ansiosa por conhecer e ouvir um Papa que vai, com certeza, mudar muita coisa na Igreja Católica.
Quando teve cá outro Papa, foi assim uma bênção tão grande. A gente ficou todo mundo tão emocionado. E eu acho que talvez aqui ainda vai ser melhor, porque como este, não que o outro Papa fosse pior, não é? Mas acho que este Papa é um Papa mais popular, mais chegado a nós, não é? Nós, gente simples, gente humilde.
Tanto Preciosa Silva como Maria Aurora Araújo consideram que Francisco irá atuar com muito equilíbrio quando se dirigir aos fiéis e aos políticos, sabendo manter uma postura adequada como líder religioso e também como estadista. Silva, no entanto, quer ouvir o apoio do Papa à situação dos imigrantes neste ano pré-eleitoral.
Mas também eu espero que assim, porque, e principalmente agora que está essa, toda essa luta com os novos candidatos, né? E está todo mundo contra os imigrantes. Mas é tal coisa, eles não pensam que se não fossem os imigrantes, este país não existia. Espero que sim, que ele vá falar e que pelo menos a maioria lá dos poderosos, né, que escutem bem e que façam alguma coisa em favor.
O Papa Francisco deve visitar Portugal em 2017, por ocasião do centenário da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Por isso, Maria Aurora Araújo vê nesta visita o início da preparação dos portugueses para a deslocação de Francisco a Portugal.
Portugueses aqui, conheço muitos, mas eu acho que posso dizer que 90% estão com muito entusiasmo da visita papal, porque nós também, a gente já está a pensar na visita que supostamente, e se tudo correr bem, será feita a Portugal para o centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima em 2017.
Depois de se reunir hoje com o presidente americano Barack Obama, o Papa encontrou-se com bispos e dirigirá a canonização de Junípero Serra esta tarde. Amanhã, Francisco falará ao Congresso.
Estúdios em Washington, na Voz da América, transmitir em português. Passagem para a música, vamos ficar com um grupo de Moçambique. E depois desse espaço dedicado à música de Moçambique, resumo de notícias desta quarta-feira, dia 23 de setembro de 2015. O Papa Francisco prossegue neste momento a visita aos Estados Unidos. Esta manhã encontrou-se com o presidente Barack Obama na Casa Branca, realçando uma vez mais a necessidade de se tomarem medidas urgentes para reduzir o ritmo das mudanças climáticas, dizendo que o planeta atravessa um momento crítico na história. Recebendo líderes da Igreja Católica aqui na capital americana, o presidente Obama reconheceu, por seu lado, que os americanos e os outros povos através do mundo têm a obrigação sagrada de proteger o planeta. O presidente chinês Xi Jinping apelou a um melhor relacionamento com os Estados Unidos para impedir o que indicou seria um conflito desastroso entre as duas nações. O comentário foi feito num discurso de um muito antecipado intervenção perante dirigentes da cidade americana de Seattle, a primeira escala de uma digressão que vai culminar no final desta semana com a primeira visita de Estado do dirigente chinês à Casa Branca. Se a China e os Estados Unidos cooperarem, podem tornar-se numa base de estabilidade global, sublinhou Xi. O presidente do Congo, Denis Sassou Nguesso, disse que vai convocar um referendo sobre uma nova Constituição, cuja aprovação lhe permitirá a candidatura a um novo mandato. Segundo a agência France Presse, Nguesso declarou numa mensagem à nação que decidiu dar a palavra diretamente ao povo para que se pronuncie sobre o projeto de lei que fixa novas normas de organização e novas regras de funcionamento do Estado. Uma semana depois de ter sido dito por membros da Guarda Presidencial, o presidente interino do Burkina Faso diz ter reassumido o poder. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As investigações do Serviço de Imigração e Fronteiras da Segurança Interna e das autoridades de El Salvador, Guatemala e México levaram a atenção a 28 de agosto de 36 alegados traficantes de seres humanos no decurso de uma operação multinacional. A Operação Lucero visa organizações transnacionais suspeitas de tráfico ilegal de centenas de indivíduos, incluindo crianças e mulheres, através da América Central e do México para os Estados Unidos. A operação resultou em 17 detenções em El Salvador, 7 na Guatemala e 12 no México. Para além das detenções, 39 migrantes indocumentados foram libertados, incluindo 10 menores não acompanhados, 14 menores acompanhados e 15 adultos. As entidades responsáveis pela aplicação da lei apreenderam 22 propriedades, 20 na Guatemala e 2 no México, com valor superior a 2 milhões de dólares norte-americanos. 4 contas bancárias contendo o equivalente a 142 mil dólares e notas no montante de 46 mil dólares foram apreendidas, bem como 22 viaturas, 6 armas, 3 embarcações, 11 motores para barcos, munições, cartões bancários, equipamento de comunicação e uma abundância de documentos comprovativos do tráfico humano. A investigação levou atenções que tiveram início em junho de 2014. Posteriores investigações realizadas pelos gabinetes do Serviço de Imigração e Fronteiras da Segurança Interna em El Salvador, na Guatemala e no México, em coordenação com os Procuradores-Gerais do México, El Salvador e Guatemala, levaram às detenções. As Polícias Nacionais de El Salvador e da Guatemala e a Polícia Federal do México e o Instituto Nacional de Imigração e o Secretariado Naval, bem como o Gabinete de Investigação do Serviço de Imigração e Fronteiras de Segurança Interna, participaram na operação. Os detidos enfrentam várias acusações nos países de origem por múltiplas violações, incluindo lavagem de dinheiro e tráfico humano. Esta investigação multinacional descobriu várias organizações transnacionais criminosas, alegadamente movimentando grande número de indivíduos de vários países, incluindo menores não acompanhados e famílias, através da América Central para os Estados Unidos. As organizações faziam alegadamente tráfico semanal de centenas de indivíduos através do sul do Texas, utilizando rotas terrestres em El Salvador, Guatemala e México, bem como rotas marítimas da Guatemala e do México. Esta operação foi um resultado direto das parcerias que construímos e vamos continuar a trabalhar para reforçar e aumentar estas parcerias, afirmou a diretora do Serviço de Imigração e Fronteiras, Sara Saldanha. Enviamos uma mensagem clara aos que fazem tráfico de seres humanos que a travessia de fronteiras não os protege do braço da justiça. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta quarta-feira, 23 de setembro de 2015, chegou ao fim. Em nome de todos quantos participaram e apresentaram o programa, votos sinceros de boa noite. Amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.